Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Lá vem a menina morena, com uma flor no cabelo e com cheiro de mata. Lá vem, ela é toda encantada, ela tem seus segredos, de segura pequeno, de onde é que ela veio, de Santarém.
E mais uma vez eu venho de Santarém para em tua companhia percorrer os caminhos da Amazônia. Obrigada por me receber em sua casa, em sua comunidade, para mais uma boa conversa sobre os encantos e desafios da nossa região.
O que é que ela dança, carimbó?
E é nesse ritmo de carimbó que eu sigo com você. E para não perdermos tempo, quem vem chegando por aqui é o Arnaldo Antunes, que vai introduzir o nosso assunto de hoje. Acompanhe aí.
Não me falta cadeira, não me falta sofá. Só falta você sentada na sala, só falta você estar. Não me falta parede e nela uma porta pra você entrar. Não me falta tapete, só falta seu pé descalço pra pisar. Não me falta cama, só falta você deitar. Não me falta o sol da manhã, só falta você acordar. Pra janelas se abrirem pra mim e o vento brincar no quintal, embalando as flores do jardim, balançando as cores no varal. A casa é sua, porque não chega agora.
Entre que a casa é sua. Essa é a frase que muitos gostariam de ouvir, mas que infelizmente essa não é uma realidade em muitos lugares do Brasil e da Amazônia. Isso porque não há políticas públicas habitacionais que favoreçam às famílias acesso à moradia digna. Por esse motivo, muitas famílias encontram nas ocupações uma alternativa para realizar seu sonho em ter um lugar para chamar de seu. Essas ocupações em muitos lugares acabam dando origem a novos bairros e expandindo a área urbana das cidades. São lugares que muitas vezes não apresentam estruturas mínimas como saúde, educação, água encanada, entre outros. Serviços essenciais para se viver com dignidade. Para entender o que leva muitas pessoas a ocuparem essas áreas, Aliás de Costa produziu uma reportagem sobre o assunto. Acompanhe.
Caminhos da Amazônia.
Em muitas cidades da Amazônia é comum o surgimento de bairros nas áreas urbanas a partir de ocupações. São pessoas que muitas vezes, por falta de condições financeiras, acabam encontrando nas áreas ociosas oportunidade para construir uma casa e se abrigar com a família. Girlian Souza, especialista em educação ambiental urbana, mestre em desenvolvimento ambiental e doutoranda em desenvolvimento socioambiental, explica que entre as consequências dessas ocupações está a migração desordenada para as cidades.
A ocupação desordenada dos espaços urbanos é um grave problema socioambiental, principalmente na Amazônia, porque ela provoca múltiplos impactos, tanto no espaço rural quanto no urbano. A migração desordenada para as cidades provoca a construção de habitações em locais que nem são destinados a isso. Muitas vezes esses locais não possuem qualquer tipo de infraestrutura. Em ocupações em áreas de várzea, por exemplo, os dejetos e demais substâncias são lançadas sem qualquer tratamento diretamente na mesma água que a população utiliza para beber, tomar banho, lavar pratos, roupas e etc. Portanto, temos a contaminação da água que está sendo utilizada por esta população e a partir daí podemos ter o surgimento de uma série de doenças.
Girlian associou o avanço do agronegócio e a esperança de melhores condições de vida como fatores para a migração do campo para áreas urbanas.
Eu diria que diversos fatores, como a ausência ou insuficiência de assistência à população das áreas rurais, agravada pela pressão provocada pelo avanço do agronegócio, faz com que as pessoas que moram na zona rural tenham que abandonar as suas terras em busca de melhores condições de vida na cidade. A esperança de que nas cidades elas conseguirão ter melhor acesso a escolas, serviços de saúde, por vezes a ilusão de que nas zonas urbanas eles passarão a ganhar mais dinheiro e ter uma vida mais confortável, faz com que essas pessoas saiam do campo para as cidades.
Essas pessoas que saem do campo para a área urbana acabam indo morar nas periferias ou em áreas ociosas que foram ocupadas. É o caso de Eliane Lima, que mora na ocupação do Juá, em Santarém, no oeste do Pará. Eliane conta que a falta de condições para comprar uma casa e a beleza do lugar a motivaram a ocupar uma casa no local.
O que nos trouxe a morar aqui na ocupação do Juá não foi somente as condições financeiras de não podermos comprar um imóvel e outra parte da cidade mais bem estruturada. Foi também por achar muito bonito. Quando vim a primeira vez aqui, eu achei um lugar muito bonito, ventilado e tranquilo também. Na verdade, nós não ocupamos aqui onde nós estamos, nós compramos e nós tivemos a facilidade de comprar porque nós pagamos parcelado onde nós moramos. Mas uma das dificuldades aqui no bairro é que não temos o básico, que é a água encanada.
A ocupação do Juá existe há aproximadamente 7 anos, mas ainda não foi regularizada, como explica Margarete Ferreira, liderança da ocupação.
Quanto à regularização, até hoje ainda não conseguimos regularizar a área, pois em 2017 nós entramos com um pedido da REURB, que é regularização fundiária urbana, mas foi indeferido devido a área estar em litígio. Foi o que o prefeito nos respondeu, que não poderia regularizar devido ao litígio.
Assim como o Juá, há outras áreas em Santarém que já se constituíram como bairro, mas não foram regularizadas. Neucilene Lopes, secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Santarém, destaca que há projeto de regularização fundiária de ocupações irregulares.
Programa municipal, projeto Morar Legal, voltado à regularização fundiária para as ocupações irregulares. Ele também corroborou para desapropriação para fins de regularização fundiária da Zona Oeste. Essas ações, elas têm chegado de que forma a população? Elas chegam por solicitação da própria população ao município, né, por via gabinete ou secretaria de habitação de regularização fundiária, ou o próprio município, de ofício, ele verifica pelo diagnóstico fundiário quais as áreas que necessitam da regularização fundiária.
Neucilene ressalta ainda que o desordenamento urbano em Santarém ocorre por conta de ocupações irregulares e de loteamentos clandestinos.
E nós sabemos que se o município não trabalhar com políticas públicas de habitação, com programas, com a regularização fundiária, o que é que vai acontecer? O desordenamento urbano. Nesse desordenamento urbano do município, surgem as ocupações irregulares, o loteamento clandestino. Nós estamos trabalhando com fiscalização e o surgimento de novos bairros, ele sempre surge por conta das ocupações irregulares e loteamento clandestino irregular.
A regularização fundiária é um dos meios para se garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito a cidades sustentáveis, democráticas e socialmente justas. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar. Para isso, naturalmente, é preciso incluir o acesso à moradia digna.
Eu moro lá no recanto onde ninguém me amola. Numa casa ao pé da serra mora eu e a viola. O sapo mora no brejo, sabia na gaiola. Minha voz mora no peito e meus versos na cachola.
Têm suas moradas, porque muitas pessoas não têm. Mesmo com a inclusão de Santarém em programas sociais como Minha Casa Minha Vida, a falta de casa própria vem aumentando a cada ano. estimativas apontam que mais de 30 mil famílias não têm casa própria no município. Na capital paraense, Belém, esse número ultrapassa as 400 famílias. Já em Manaus, esse número chega a 128 mil. O governo federal reduziu drasticamente os recursos para habitação, saneamento básico e mobilidade urbana. Em 2020, foi somente R$1,5 bilhão para moradia, praticamente desativando as construções para moradias de baixa renda. Cabe aos governos municipais agora implementar políticas habitacionais em suas regiões. E aí, onde você mora? Como está a situação habitacional? Enquanto você pensa, nós vamos fazer uma pausa para uma água e voltamos daqui a pouco.
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia, interligando vozes, saberes e conhecimentos pelo bem comum na Amazônia.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
E nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia. Hoje conversando com você sobre a expansão urbana desordenada e a criação de bairros. O direito à moradia é garantido pela Constituição da República, artigo 6º. Mas para que seja exercido de forma adequada e digna, é imprescindível que sejam observados requisitos mínimos urbanísticos, sociais, ambientais e econômicos. A ocupação desordenada, ou seja, aquela proveniente de loteamentos clandestinos, por ser completamente dissociada da necessidade de observância desses parâmetros mínimos, certamente gera um espaço para o exercício da moradia. Todavia, trata-se de uma moradia desqualificada, incapaz de ser exercida de forma plena e digna, porque faltam bens essenciais, como saúde, acesso ao bairro, iluminação pública e esgotamento sanitário.
quero morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. E vou plantar abacaxi com banana, mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito e um café bem bonito.
Eu quero morar numa casinha feita à mão, onde eu possa plantar e andar de pé no chão. E esse é o desejo de muitas famílias, que acabam encontrando nas ocupações uma possibilidade de realizar seus sonhos. Mas quando começou esse processo no Brasil? Quais foram as motivações? E o que fazer para solucionar? Para responder essas e outras perguntas, a Daniela Pantoja foi conversar com um especialista no assunto. Confere aí.
Entrevista Ambiental.
Para compreendermos melhor como acontece o processo de ocupações urbanas e que ações podem ser implementadas para garantir o direito à moradia, eu converso com Ana Beatriz Reis, professora de Direito do curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Seja bem-vinda ao Caminhos da Amazônia.
Agradeço imensamente ao convite para poder dialogar sobre esse tema que é tão importante.
Professora, poderia nos explicar como iniciou esse processo de ocupação no país?
Pensar sobre o início desse processo de ocupação no Brasil, né, das ocupações urbanas, tem uma relação com o processo também de êxodo rural, no qual a falta de oportunidade do campo muitas vezes impulsionou a mudança das famílias, né, da zona rural para a zona urbana, né? Então essas famílias, elas vão para a cidade e quando chegam na cidade se deparam com a ausência de planejamento e de políticas públicas e elas permanecem por muito tempo sem acesso ao direito à moradia, direito à saúde, educação, e elas vão encontrar na autoconstrução, né, ou seja, na própria construção das suas casas, uma alternativa para o direito à moradia. E essas casas são construídas em regiões periféricas, que são locais muitas vezes sem infraestrutura urbana. Então, essas famílias, elas se unem muitas vezes em processos de mutirão ou puxirum para a construção dessas casas, né, contribuindo a comunidade um com o outro, e é aí que elas vão encontrar uma alternativa para esse direito à moradia.
Que tipo de ações levam à ocupação em áreas urbanas?
A questão fundiária, ela é central no Brasil e o acesso à terra urbana regularizada, ele é extremamente caro, tendo em vista ao próprio preço da terra, né, os preços do solo urbano, bem como a questão das burocracias, né? Então a gente tem um custo de cartório, de impostos, não cabe no orçamento das famílias brasileiras. E dentro desse custo, né, a gente tem o valor do aluguel, que compromete mais da metade da renda familiar, sendo impossível muitas vezes para essas famílias arcar com essa despesa. E aí elas vão encontrar nas ocupações urbanas uma forma de exercício do direito à moradia, né? E somado a isso, a gente tem também a ausência ou a insuficiência de políticas públicas que garantam o direito à moradia. Então, um exemplo recente que a gente tem é o programa Minha Casa Minha Vida, que ele atendeu diversas famílias brasileiras nas diferentes regiões do país. Embora a gente possa fazer muitas críticas a esse programa, principalmente a falta de participação dos próprios beneficiários, né, no planejamento e na implementação dessa política pública habitacional, teve como objetivo também garantir o direito à moradia.
E quais os impactos socioambientais das ocupações?
É importante destacar que os moradores não são os únicos responsáveis por garantir a preservação ambiental. Na realidade das ocupações, é possível encontrar a ausência de políticas públicas de saneamento básico, como a coleta de lixo e esgoto, e sem o apoio do poder público ou de outras instituições, esses moradores acabam dando uma destinação muitas vezes incorreta para o lixo e para o esgoto, através de meios rudimentares. Outro ponto importante a destacar é que alguns modos de vida podem sim conciliar o direito à moradia e a sustentabilidade do local, não sendo necessário remover as famílias de uma ocupação para poder garantir a preservação ambiental. Por fim, importante destacar ainda a necessidade do poder público ter atenção ao caso de ocupação locais de risco. riscos, por exemplo, sujeitos a desabamento ou alagamento. Nesse caso, sim, como última alternativa, as pessoas devem ser removidas para garantia do direito à vida, mas, na medida do possível, tem que se levar em consideração sempre a preservação também do direito à moradia, né?
Professora Beatriz, que ações tanto o poder público e a sociedade civil podem implementar para garantir o direito à moradia dessas pessoas que vivem em ocupações?
Quando pensamos em direito à moradia, nos lembramos do déficit habitacional, ou seja, das muitas famílias que não possuem uma casa para morar. As políticas públicas habitacionais, né, de construção de moradia são fundamentais, né, para que seja garantido o acesso dessas famílias a um teto, mas é preciso que o princípio da função social da propriedade, consagrado na nossa Constituição Federal de 1988, ele seja cumprido. Esse princípio, ele determina que os proprietários de imóveis, como terrenos e casas, devem dar uma destinação social a essa propriedade, ou seja, eles devem usar, plantar, locar. O objetivo é evitar que a propriedade seja utilizada apenas para fins especulativos, uma vez que existem tantas pessoas sem terra e sem teto no país. Cabe ao poder público municipal fiscalizar se a função social da propriedade está sendo garantida. Quanto à sociedade, é necessária uma nova sensibilidade capaz de compreender o contexto em que surgem as ocupações urbanas. É importante sempre lembrar que os ocupantes que não têm o direito à moradia garantido estão lutando por um direito constitucional.
Obrigada, Ana Beatriz Reis, professora de Direito do curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional da UFOPA, pelos esclarecimentos relacionados à ocupação urbana. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia.
Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais. E tenha somente a certeza dos amigos no peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz. E tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e um filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique saber. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais.
O direito à moradia, reconhecido como um direito humano pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas de 10 de dezembro de 1948, foi ratificado pelo Brasil em diversos pactos e convenções da ONU e reafirmado na Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos de 1996, sendo incluído na Constituição Brasileira de 1988, como nos direitos sociais. Importante observar que esse direito, um direito social, abarca muito mais do que um lugar para morar. Segundo o Pacto Social, além da qualidade adequada com acesso à água, energia elétrica, saneamento, a ONU ressalta a importância das condições de infraestrutura local da moradia, como a instalação de escolas, hospitais e transporte. Além da implementação de políticas públicas habitacionais, os governos dos municípios amazônicos devem implementar políticas públicas para garantir as famílias em suas terras. Para entender melhor, vamos acompanhar a nossa radionovela de hoje.
Amazônia e suas histórias. Agora em radionovela.
Na comunidade Jabuti, a 45 quilômetros de Santarém,
O som da floresta se mistura aos lamentos de uma mãe que chora a partida de seu filho mais velho.
Meu filho, por que tens de mudar para a cidade? A vida aqui na roça é tão boa, Beto.
Mãe, eu sei que a vida aqui é boa, mas preciso estudar e trabalhar. Não vou esquecer a senhora e meu pai. Mas sem escola, aqui não posso continuar. E você, meu pai, cuide de tudo. Quando acabares o estudo, volto para ajudar a melhorar nossa roça.
Pare com choro, Ângela. Ele volta. E é para melhorar a sua vida e a nossa.
Eu sei, Tião. Mas meu coração fica tão triste.
Olha, o ônibus chegou. Preciso partir. Tchau, pai. Tchau, mãe.
Vá com Deus, meu filho.
E assim se foi Beto para a cidade em busca de trabalho, para continuar os estudos. Na comunidade de Jabuti, onde morava, só conseguiu estudar até a quarta série. Enquanto isso, Tião e Ângela continuaram o seu humilde trabalho na pequena área de terra que possuíam. Era só mandioca, milho, arroz e gerimum, um pouco de laranjeira, 200 pés de açaí, uma touceira de bananeira, um pé de coco e só.
Ai, minha velha, estou cansado de trabalhar com plantação de roça. Todo ano é a mesma coisa. Planto arroz, feijão, laranja, abacaxi, mandioca, mas só temos prejuízo.
É, Tião, essas estradas são só atoleiro. Quando chegamos na cidade, temos de vender barato os nossos produtos e sem assistência, a coisa fica muito mais difícil.
Acho bom vender a nossa roça e ir para a cidade, pro lado do nosso filho.
Mas será que vai ser bom? Eu não sei não. Já somos tão pouco aqui em Jabuti. A maioria dos nossos compadres já foi para a cidade. Ontem chegou um homem branco numa caminhoneta falando aí em comprar nosso lote.
Eu tenho uma ideia. Que tal a gente ir até a cidade e conversar com o nosso filho?
E na cidade, Ângela e Tião tiveram uma triste surpresa.
Mas que lugar é esse? Quanto lixo! As pessoas vivem em barracos! Meu Deus do céu, é lama escorrendo todo dia nessa rua! Mas credo, que cachorro pirento! E a casa com essa telha é só calor dos infernos! E o nosso filho ainda consegue viver aqui!
Pai, mãe, que saudade de vocês! Tenho muita saudade da minha vida na roça. Aqui a situação é muito difícil. Sem estudo, não conseguimos trabalho fixo. E sem trabalho, não posso estudar. Aí, vivo aqui nesse lugar.
Poxa, Beto, a gente pensava que na cidade as coisas eram melhores que na roça. Olha que a gente tava até pensando em vender a nossa terra para vir morar aqui com você.
Que nada, pai. Eu que vou voltar para a roça. Aqui nada é fácil.
Mas como vamos conseguir sobreviver lá?
Mãe, uma das coisas que aprendi com tudo que passei é que nós temos que lutar pelo que queremos. E junto vamos fazer isso.
Então vamos logo voltar para nossa terrinha.
De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar?
E os três voltaram para a comunidade de Jabuti. Associaram-se ao sindicato e foram em busca de melhoria dos ramais, assistência técnica e escola rural.
Oi, mãe. Oi, pai.
Oi, Beto. Como foi a reunião? Conseguimos alguma coisa?
Pai, conseguimos uma casa familiar rural. É um novo tipo de escola feita pra gente que trabalha na roça. Vai ser muito legal. A gente estuda e trabalha na roça de um jeito diferente para melhorar.
Mas, meu filho, como fazer escola diferente se aqui não tem professor?
Ah, mãe, mas vai chegar técnico agrícola, uma equipe de professores preparados. A coisa agora não é só com a prefeitura. Também vai entrar sindicato, entra associação de moradores.
Mas essa agora, um doutor vai nos ensinar como cuidar da terra, é?
Não, pai. Ele vai nos dar assistência, ensinar como poder ganhar lucro plantando nossos produtos.
E os ramais?
Mãe, essa é minha outra luta. Mas agora que estamos organizados, vamos conseguir.
As coisas começaram a mudar na comunidade e seu Tião e Dona Ângela desistiram de vender a sua terra e ir morar na cidade.
Você precisa conhecer a minha terra. Lá não tem guerra nem polícia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
E com esse recado é hora de ligar o motor da nossa canoa e seguir viagem. Mas não esquece que você pode continuar viajando em nossa página na Rede de Notícias, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Baixe o programa, mande sua mensagem e navegue em outras informações da Amazônia. A você, o meu abraço e até o nosso próximo encontro.
Partindo da necessidade de ter um pedaço de chão para dar o sustento aos filhos de nossa nação. Cansados de pôr a enxada na terra apenas do patrão e ver chegar o fim do ano tantos desenganos sem nenhum tostão. E ver chegar o fim do ano tantos desenganos sem nenhum tostão. Sem terra estão se organizando de norte a sul deste país pra derrubar o latifúndio que deixa o povo sem raiz. Cansados de tantas promessas e ver tanta enganação, jogada dos politiqueiros que o tempo inteiro roubam a nação. Jogada dos politiqueiros que o tempo inteiro roubam a nação.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.